Oi, eu sou o Damian Jurgensen.
Eu sou Lia Léa.
E esse é o Troco por Livros.
É o Troco por Livro, gente.
Mais um episódio e hoje falando de um livro que é, assim, controverso, vamos dizer. Né, Lia?
Gente, é um livro que eu estava falando com o Demi agora, antes da gente começar a gravar, que ele é um livro super pesado, só que a autora coloca todo um humor nele, que faz com que não fique tão pesado, mas se você tirar o humor dos momentos em que a protagonista leva você a rir, vai ver que é um livro muito pesado.
Sim, e é uma protagonista odiosa, odiável e que a gente ama odiar. E o livro, né, que a gente vai comentar hoje é nada mais, nada menos que A Pediatra, da Andrea Del Fuego, lançado pela Companhia das Letras, que inclusive mandou o livro pra gente. Obrigado, companhia.
Obrigada, companhia. Obrigada, Murilo.
E estamos aí com a pediatra. Mas antes da gente iniciar a conversa, né? Vamos para o nosso clássico, o que a gente troca por livros. Lia, você, o que você troca por livros essa semana?
Eu troco por livros essa semana quedas aleatórias por aí.
Não.
Quedas de você cair mesmo, fisicamente, tá? Eu nunca caí quando eu era criança, nunca me ralei, nunca engessei, nunca fiz nada dessas coisas. E agora, que sou uma mulher adulta,
Uma
mal me
senhora,
recuperei,
né?
uma senhora, mal me recuperei de um tombo, já estou me recuperando, começando a me recuperar de outro tombo. Então, eu troco todos os paralelepípedos, sem manutenção, que tem pela cidade do Rio de Janeiro, Brasil afora, né, gente?
Ai, sim, um padrão de calçadas, por favor, né? Até para ninguém cair, ninguém se estabacar que nem a Lia. Porque não pode, tem que pensar nas pessoas que estão ficando idosas e com mobilidade reduzida.
Isso aí, até os novinhos caem, tá?
Bom, eu, essa semana, eu tô trocando tudo quanto é notícia apocalíptica sobre. Essa semana não, né? Desde que passou o primeiro turno, eu tô trocando todas as notícias, todas as pesquisas. Tudo que diz respeito à eleição para não sofrer, né? Então, eu só tô aí esperando o segundo turno, seja o que Deus quiser. Depende do Deus também, né? E esperando pelo melhor. E fora isso, né, gente, preservar a saúde mental é muito importante.
Isso aí. E, gente, se quer colocar Damian em algum grupo de amigos favoritos, coloca para ver coisa boa, tá? Não coloca para ver
Exatamente.
tragédia. Vamos combinar.
Exatamente. É o que o Murilo falou, né? Se vai colocar aí no Close Friends, coloca para mostrar coisa boa, não para mostrar notícia de política. A gente já faz parte da mesma bolha. Eu já concordo com vocês. Então, por favor, não fica dando eco em notícia ruim.
A gente está precisando voltar a ser feliz. A gente tem que acabar com esse ódio. Então, não adianta ficar mandando coisa que vai deixar a gente com raiva, sabe? A gente quer viver.
Exato.
Lá, 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 lá.
De raiva mesmo que compensa a gente passar e ainda se diverte é acompanhar a história da Cecília, que é a pediatra que dá título ao livro que nós estamos conversando hoje. A Cecília, que acompanhamos nesse livro maravilhoso da Andrea Del Fuego, é uma pediatra que, para começar, odeia criança. E ela também não defende nada dessas coisas de parto humanitário, né? Parto normal, né?
Humanizado.
Humanizado, isso aí. O
Acho
negócio
que todo
dela.
parto tem que ser humanitário.
O negócio dela é cesárea e é agendar a entrega da criança. E ela é assim. Fantástica. Eu gosto dela. Não concordo, né, obviamente, com nada do que ela faz, com as práticas dela, Mas o jeito que ela conta a história é tão engraçado, porque a Cecília, ela tem um humor que é super ácido, super sagaz. Ela fala as coisas com uma ironia, com um desdém, que é impossível não gostar dela. Porque você se diverte com a loucura, quase assim, da personagem. Né? E com o fato de você pensar: minha filha, o que você está fazendo nessa profissão? Se você odeia tanto.
É porque eu acho uma coisa muito interessante que você fala que ela vai contando a história, mas ela conta a história dela própria.
Sim.
E ela não passa pano para ela.
Nem um pouco.
E ela não tenta, ela não se vê de uma forma incrível, ela não se acha uma pediatra maravilhosa, uma cirurgiã obstetra incrível, e a gente, durante a leitura, vai vendo que ela não é. Não, desde o momento, ela deixa claro que ela não é. Ela deixa
Sim.
claro que ela só trata crianças que tenham patologias, que ela tem ali um glosário de, ah, tem isso, trata com isso, tem aquilo, ela tem um depara. E ela vai deixando claro que ela é assim.
Sim. Inclusive, né, quando alguém aparece com alguma doença que é mais crônica, ela nem chega perto da criança, ela já encaminha para o especialista. Né? Então, aparece lá a criança com um problema, sei lá, do pulmão, vai para o pneumologista. Aparece com um problema, sei lá o quê, vai para tal médico. Ela só faz o estritamente necessário, nada mais e nada menos.
E é muito engraçado que quando a mãe fala que quer o telefone dela, que é para ligar, se aconteceu alguma coisa, procurá-la, ela já manda para um especialista.
Sim, ela não
Porque ela
tem.
não
Não
quer ter esse tipo de relacionamento. Agora, eu acho interessante que
quer
depois.
prolongar o contato, né?
Isso, ela não quer prolongar um contato, mas isso tem um paralelo lá com a história dela como criança, que o pai prolongava o contato. O pai
Uhum.
prolongava o contato com as pacientes, mas não prolongava esse contato com ela. Só que depois ela
Sim.
escutava o que o pai falava daquelas crianças quando chegava em casa, o que ele falava das mães. E ela começou a querer ser uma super criança, de não ter doença nenhuma.
Uhum. E claro que isso teve, né, consequências aí na personagem, que a gente não vai dar spoiler, mas que, bom, para começar, né, uma história narrada pela personagem, né, que dá título ao livro, a gente já espera que não possa ser muito confiável, como sempre, né? Mas a gente vai ver que tudo isso, né, tem aí, alimenta um lado bastante obscuro na Cecília. Mas, né, antes da gente sem dar spoiler, chegar por aí. Tem um dos episódios que eu acho engraçadíssimos nesse livro. É quando ela se passa por grávida para ir lá nas aulas de yoga, né, do Mãe Prana, e acompanhar esse universo das doulas, da aula de yoga para gestante, e o jeito que ela narra e, assim, tira sarro mesmo, despreza todo esse universo. É uma coisa muito, mas muito legal. Muito legal mesmo. Você vai falar: nossa, que mulher odiável.
E ela não só, ela tem essa ideia de ir conhecer, de se passar por mãe, por gestante, para saber o que acontece lá, para poder investigar isso que está acontecendo, porque ela começa a perder alguns partos para um cara que trabalha com parto
Um colega
humanizado,
de trabalho,
um
né?
colega de trabalho que leva uma doula. E a médica que a chama para todos os partos começa a chamar esse cara. E não só ela vai para lá para ver o que acontece no Mãe Prana, que é para onde ele manda todas as gestantes que ele vai fazer o parto, mas ela também começa a investigar a vida dele, a fazer vários.
Ela quer desbancar ele de algum
Ela
jeito,
quer
né?
desbancar ele de
Mostrar
algum
que ele tem
jeito.
alguma coisa, alguma sujeira ali para ser mandado embora e
E
coisa
nisso
assim.
você vai vendo como ela é preconceituosa, ela vai deixando os preconceitos dela virem à tona e ela não se preocupa. E o interessante é que o nome do livro é a pediatra, porque ela é unicamente isso, a pediatra.
Sim.
Ela não tem uma vida, eu acho que ela procura tratar crianças porque ela consegue manipulá-los, porque logo no início ela é casada e ela manipula completamente o marido dela, faz ele se achar doente, tudo, até que a família resolve convencê-lo a ir se tratar. Ele vai para uma clínica, fica ótimo, entende que o problema era estar do lado dela e ele se separa.
E ela, né, nesse meio tempo todo, ela tem um amante, né, que ela,
Isso.
né, ela tem um amante e ela começa a ficar muito próxima do filho do amante, né, inclusive assim, se passando, né, por alguém que vai conhecer a escola para colocar o filho, né, porque ela estava fingindo que ela estava grávida. Para observar mais de perto o filho do amante, né? Inclusive, ela fez o parto, né, do filho desse amante. E ela tem uma coisa ali meio Nazaré Tedesco, né?
Tem muito Nazaré Tedesco, muito.
É aquela vilã, né? Que tipo, vilã de novela mesmo, que faz as coisas ruins. E a gente ainda assim gosta, porque ela é uma médica, né? Então ela é de uma classe alta, então ela tem uma. Ela é fina, né? Ela tem um certo estilo, assim. Então você vai sendo levado pela narrativa dela e pela audácia das coisas que ela vai fazendo e que só vão crescendo, só vão tomando proporções cada vez mais absurdas. Né, até culminar no clímax aí no final do livro, que a gente não vai contar para não estragar a obra, né, para quem tá ouvindo.
Não, não vamos, mas tem uma coisa que a Andrea, a escritora, faz na história que eu achei interessante, que é mostrar sempre, tem duas histórias paralelas ali, a da Cecília, que é a do amante dela e da empregada doméstica dela. E são histórias paralelas que também fazem com que a gente entenda mais ainda a Cecília. Porque a Cecília é aquela pessoa, aquela jovem que sabia que ela era mediana, ela não se enganava em relação a isso, e ela traça todo o futuro dela, todas as escolhas dela são pensando no seguinte: eu quero ter dinheiro, eu quero ter uma vida bem fácil, eu não quero ter que mostrar para ninguém que eu sou mediana. Então ela vai fazer medicina e ela era a aluna que conseguia passar assim no limite em todas as matérias. Ela escolhe medicina porque o pai dela já era um médico conceituado, então ela já teria facilidade de conseguir paciente, de ter um consultório, de ter tudo ali próximo. Ela tem uma relação muito estranha com os pacientes e com os pais do paciente, que eu acho que vem, e com a própria medicina, que vem do relacionamento do pai e da mãe dela, que a mãe dela é enfermeira e o pai era médico. Ela tem uma relação também densa com a empregada doméstica, e que você vai vendo que todos os relacionamentos dela são de manipulação, e ela sabe que ela está manipulando, é uma manipulação que é estudada por ela, ela não é uma psicopata, e que manipular faz parte é intrínseco nela, não é. É uma coisa estudada, uma coisa planejada por ela fazer aquilo. E o amante. Então, assim, e ela faz coisas absurdas, só que você ri, porque é tão absurdo, e ela vai contando por que que ela está fazendo aquilo, o pensamento que ela vem, os julgamentos que ela faz sobre as pessoas que ela vai encontrando no caminho dela. Então você acaba rindo, porque ela
Você
mesma tem
torce
uma.
até
É,
por
você
ela, né?
torce até por ela num determinado momento. Ela tem esse humor ácido que faz com que o livro fique mais leve, mas se você tirasse todo o humor da história, seria uma história pesadíssima, tipo um
É uma
misto
história
de
de terror, né?
Carminha com Nazaré Tedesco.
E eu gosto do jeito que o livro é narrado também. Primeiro, porque a gente tem capítulos que são curtos e bem ágeis, né? E acho que desde o começo já tem uma subversão das expectativas, né? Justamente pela personagem ser uma pediatra que. Já logo de início fala que odeia criança e odeia todo esse universo do parto humanizado, das doulas, das gestantes que vão para as aulas de yoga. Então, assim, você já vai adentrando o universo da personagem, conhecendo-a, né? E assim, tá, então eu tô contigo desde o começo, e acho que essa subversão da expectativa, né, que o título gera, acho que também faz a gente comprar mesmo essa personagem, né? Ela é uma personagem, não sei, não diria, não sei se eu diria que ela é verossímil, porque eu nunca conheci nenhuma pediatra assim, muito embora médicos, né, que sejam meio suspeitos ad montes pelo livro que você já leu, né, Lia,
Já
dos psicopatas.
do cotidiano.
Isso. Mas ela é uma personagem que dentro desse universo, né, que a autora criou, ela faz todo sentido. Então eu acho que isso é um grande mérito, assim, na construção da personagem, porque você, né, tá ali do começo ao fim com ela, torcendo, sendo cúmplice das coisas que ela faz, né? E quando algum autor consegue fazer isso, para mim, né, eu acho que tem um mérito muito grande. Conseguir criar um vilão, que é o personagem principal, e que eu não fico com raiva necessariamente. É o personagem, o típico personagem que eu gosto de dizer que eu amo odiar. Ela é odiável, as coisas que ela faz são completamente condenáveis, mas ainda assim você adora. Que é
Não são nem
novela, né?
politicamente incorretas, são condenáveis.
São condenáveis. E assim, é aquela relação que só acho que brasileiro vai entender, né? Porque cresceu vendo novela das nove, torcendo pelas vilãs. Então é nessa pegada, assim, a personagem.
E quando eu estava lendo o livro, eu tracei um paralelo com um outro livro que eu já tinha lido, chamado A Pianista, que é um livro esgotado. Ele é um livro denso, pesado, mas a Cecília, ela lembra muito a personagem da pianista. Eu sugiro que quem puder achar esse livro, leia A Pianista também. A própria autora, eu fiz uma postagem, ela também foi lá e comentou também. Eu acho que ela também já leu A Pianista, ela também fez essa leitura. Outras pessoas também comentaram que já tinham lido A Pianista. E A Pianista é um livro que ele é desconhecido, mas ele é super conhecido, que eu encontro um monte de gente que já leu esse livro quando eu falo, ou que teve uma indicação e procurou para comprar e não achou mais.
É desconhecido, mas é super conhecido, hein?
É desconhecido, mas ele está ali no
No
culto, né? No
imaginário.
imaginário dos leitores, todo mundo tem uma referência, uma indicação da pianista. Então, quem puder, por favor, eu tô doida que me devolvam o meu, que eu sei para quem eu emprestei, para eu mandar para o Damian ler.
E aliás, eu vou precisar devolver logo os seus livros que você já me emprestou, né? Mas acho que por hora é isso que a gente tinha que dizer sobre a pediatra. Leiam esse livro, a gente recomenda super, é muito legal mesmo. Andréia Del Fuego tá de parabéns.
Tá de parabéns mesmo. Conceito e aclamação, plena. E aí, deixa eu falar uma coisa. Eu vi hoje que o Spotify está colocando automaticamente uma caixa de perguntas nos podcasts agora, nos episódios. Então, se você, quando for ouvir nosso episódio, estiver lá no Spotify, comente, conta pra gente se você leu A Pianista, se você leu A Pediatra, comenta com a gente o que você achou do final.
Se você tem vontade de ler também, né?
Exato, deixa 5 estrelas lá pra gente também. Faz
Sim.
o trabalho todo.
Isso, faz essa boa aí pra gente, né? Faz o L também, né? Dia 30 tá
Também, sempre
aí.
faz com livro, faz com o que você quiser, faz com voto
Exato.
também, né?
Faz
Principalmente.
com voto, principalmente. E a gente se vê no próximo episódio.
Isso aí. Beijos.
Beijo, gente. Até mais.
Até mais.